Selvagens, eu sou o Max Tavares e hoje estou, mais uma vez, acompanhado dele.
Que é o Nando Alves e eu não sou um bom jogador.
E também estou acompanhado dele.
E pra mim, jogador bom é o que consegue fazer torre de dado com o D4 como base.
Chegou a minha vez. Eu, o representante de você que não mestra e só joga Savage Worlds. A minha vez, a nossa vez, chegou. A gente escolheu fazer um episódio que você já deve ter lido aí, né? Mas enfim, como ser um bom jogador e, é claro, selvagem. Então, a gente vai bater um papo hoje, falar... O Nando vai falar mais da parte do que o mestre espera de um bom jogador. Eu vou falar do que eu consigo fazer pra tentar ser um bom jogador. E o Godael vai tentar dar os seus famosos e conhecidos pitacos, né?
Exatamente, que eu já falei que aqui ninguém sabe de nada, a gente só dá a nossa opinião. E eu sou jogador, eu sou mestre, eu sou tudo. Então, minha opinião é válida também.
Muito bem, então, daqui a pouco, quando a música... Agora nós temos editor, né? Nós estamos chique. Assim que o editor colocar a música pra baixar e voltar, a gente volta no próximo bloco pra começar essa discussão. Já voltamos. Voltando, a gente sempre fala bastante, né, já puxando a conversa, a gente fala muito, né, sobre o papel do mestre, como mestrar, como usar as regras, como fazer isso, como fazer aquilo, e um dia eu estava caminhando, não estava caminhando pela minha casa, né, não pela rua, porque não pode, e estava eu lá, né, limpando, lavando louça, e pensei, poxa, mas e o jogador, né, o jogador só senta a bunda lá e joga o seu personagem, isso é o suficiente, é só isso que o mestre espera do jogador e isso tá bom, e aí isso me trouxe esses questionamentos que eu decidi trazer pra cá, porque é até uma coisa que até na mídia especializada em RPG a gente não vê muito, a própria Dragão Brasil tinha lá o Dicas de Mestre, né, mas não tinha dicas dos jogadores, e então eu resolvi trazer isso. Mas então a gente vai começar. Queria começar com o Fernando, justamente falando no bloco anterior. Você como mestre, né? O Fernando, acho que talvez seja o que tenha mais rodagem aí da gente. É isso, Godael?
Eu não sei, não olhei o...
O currículo? A ficha corrida?
O RPG, o metro dele.
É, devia ter.
Quantos dados rolados você tem, Fernando?
É, qual que é o seu rating de dados rolados?
Quantos quilômetros de dados rolados eu tenho? Eu não sei minha quilometragem ainda.
Exatamente,
é. Mas vamos fingir aqui que ele seja, vai. Fernando, você é mestre mais do que joga, então esse vai ser o critério pra ele começar. Fernando, você como mestre, na maior parte das vezes, o que, que você espera do seu jogador?
Então, a grande questão aqui com relação aos jogadores, a gente espera que os jogadores colaborem com o grupo como um todo, né? Tipo, então, colaborar com o grupo seria basicamente contribuir para que todo mundo se divirta, contribuir para que a sessão seja agradável. Então, a gente espera que os jogadores não sejam birrentos, não sejam aquelas pessoas que tentam testar o jogo, testar quem tá narrando, provocar o outro jogador, enfim. Então, a gente espera, enquanto narração, também que os jogadores confiem em quem tá narrando, porque é muito complicado quando quem joga, tem uma postura de não confiar em quem tá narrando, porque cria aquele revanchismo, aquela cultura adversarial de que, olha, todas as coisas que quem tá narrando fizer, significa que é pra ferrar com todo mundo. E aí isso é um problema, porque dá margem pra ter mais metagame ruim, dá margem pra outras coisas que atrapalham o jogo, gerar discussões, esse tipo de coisa. A gente, no geral, fazendo uma introdução, é isso, né? De que todo mundo contribua, que não seja o tipo de jogador ou jogadora que você falou no início, que simplesmente sente lá e seja a plateia, né? Só simplesmente um consumidor daquilo, mas que na verdade seja autor junto. E aí, eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho que seria legal a gente falar é a questão de aceite a proposta do jogo. Eu acho que essa é a primeira coisa, sabe? Se a gente tá jogando um jogo de aventura, se você não gosta de jogar aventura, não joga, porque é muito complicado quando tem uma pessoa que tá jogando e ela não aceita a proposta do jogo, não aceita a proposta do sistema, não aceita a proposta da história que tá sendo contada, das personagens. Então, isso daí dá um problema muito sério. O que, é que vocês acham?
Dá um problemão, mas eu quero que eu vi o Godael comentando sobre isso, Godael. O que, que você acha desse jogador que não aceita aventura, que fica birrento, claramente é um jogo, e claramente tem coisas que são, tipo assim, o cara tá na taverna, ele tá fazendo um chamado pra aventura, não adianta o cara querer fazer outra coisa, porque ficar desafiando o mestre, né? Tipo assim, claramente ali é o chamado pra aventura, e fica nessa, não, mas... eu não vou fazer isso e tal, e aí o mestre tem que ficar dando jeito pra poder fazer isso. Você já foi esse tipo de jogador, Godel?
Eu acho que já, mas quando era mais novo...
Honestidade é tudo, hein?
E, tipo, na época que tinha esse paradigma de mestre contra jogador. Principalmente quando o mestre tinha o famoso GMPC, né? Que é o personagem do mestre. E a gente queria matar o personagem dele a todo custo, porque era o personagem do mestre, meio que ele incorporava aquela rivalidade diretamente contra o mestre. E eu acho que isso é incorporado hoje em dia com vários outros NPCs, né? Às vezes, quando a gente sabe que o mestre é aquele NPC queridinho e o jogador... não ser um adjetivo que não seja de baixo calão, mas aquele jogador problemático, vamos chamar ele de problemático, que ele quer disputar com o mestre, ele vai enfrentar aqueles NPCs como todos sendo inimigos, e principalmente se ele vê que o mestre tem um carinho a mais pelo NPC. O que eu ia voltar pro que o Nando falou, é que eu concordo plenamente que um bom jogador, pra mim como mestre, e o que eu tento fazer quando estou jogando, é contribuir pra história, é tentar fazer aquela história o mais interessante possível pra todo mundo, e pra mim como jogador também, e não ficar rebatendo tudo que o mestre fala, tentar, tipo, concordar. Se ele falou alguma coisa absurda que meio que foge, ou às vezes tem jogador que reclama que, a defesa, a resistência desse personagem tá alta demais, nossa, 10 de Iapará, que absurdo. É o que tá ali. Você foge, você tem tantas outras maneiras de lidar com isso. Eu não gosto de ser aquele jogador que rebate tudo que o mestre tá fazendo. Então, colaborar com a história, colaborar com o narrador, mesmo que seja algo absurdo. E aí vem o ponto de que, se não é um tipo de história, de aventura, de personagem, de campanha, de sistema, seja lá o que for, que você não gosta muito, não joga. É simples.
A base do diálogo é tudo, né, Godel? Acho que, por exemplo, se é um grupo que joga há muito tempo... que é, por exemplo, eu tenho um grupo que eu jogo há mais de 15 anos, tem que ter o diálogo, né? Falar, pô, não tô afim. Eu já fiz isso, tipo, não tô na pegada desse tipo de jogo agora. Quando tiver uma próxima campanha de um assunto que me interesse mais, eu entro.
E uma coisa que tá falando da taverna, que o chamado pra aventura e não vai, muita gente, toda vez que vai falar de criar aventura, de criar gancho e motivação pros personagens, e quando fala de jogo nos trilhos, ou sandbox, ou seja lá que conversa for, fala de que e se o jogador não quiser engajar nessa aventura? Olha, eu acho que tem que ser um gancho muito ruim pro jogador, tipo, não querer, ou o jogador tem que ser pirracento, porque na maioria das vezes o jogador sabe que aquele ali é a aventura, é o que o jogo vai oferecer, é o que o narrador preparou, então ele dá uma forçadazinha pra poder engajar naquela aventura, ele aceita.
Vamos dizer assim, é o metagame do bem, né?
É o metagame do bem, então, tipo, a não ser que seja algo totalmente contra a natureza do personagem, ou o jogador seja o problemático, eu acho que não é uma preocupação tão grande quanto as pessoas fazem parecer, porque os jogadores, geralmente, pelo menos nesse sentido, eles são bonzinhos, eles vão com o mestre, eles sabem que se tem uma pessoa caída no meio da trilha, é pra ir lá ajudar, porque não botou ali pra nada, né? Não, vou ignorar e vou passar direto, deixa lá.
Vou te falar, Godael, que eu já vi bastante gente deixar pra lá, hein?
Eu acho que tem muita coisa que eu acho que vocês falaram sobre metagame, que eu acho que a gente vai esbarrar nisso, né? Nessa relação, quem narra e quem joga, porque o que eu vejo muito, jogadores que tentam ler nas entrelinhas das ações que são colocadas no jogo, das cenas, das propostas que quem tá narrando coloca no jogo. Então, por exemplo, já ouvi muito falar assim, se aconteceu isso, é porque vai acontecer aquilo. Porque quando o Nando coloca tal coisa, é porque vai acontecer tal coisa. E eu fico olhando assim, mas não tem nada a ver isso. Então, tipo, sabe aquele jogador que quer ser o espertalhão, assim, eu sei o que isso significa, eu sei o que está por trás disso, então eu estou sempre um passo à frente do narrador. Então isso cansa, sabe? Porque é uma parada assim que parece que a pessoa está tentando dizer que tudo que você faz é telegrafável e parece que não está se divertindo com isso. Mas apesar de tudo, não, mas está sempre ali, está sempre jogando, está sempre... Eu acho meio estranho essa relação.
Eu queria trazer outro aspecto de tipo de jogador que eu tento não ser e que às vezes eu vejo na mesa e que me irrita bastante, inclusive como jogador, e é o jogador estrela.
Isso que é falar, prossegue.
O jogador estrela, assim, você ouvinte, não seja o jogador estrela. porque RPG é um jogo coletivo. Tem outras pessoas ali que também precisam brilhar. É claro que o mestre tem como função, uma das funções dele é conseguir distribuir essa narrativa entre as pessoas. Mas tem jogadores, eu me lembro de uma sessão, não vou falar, talvez vocês tenham jogado comigo, talvez não, que era um jogador que ele era bom em tudo. Ele fazia tudo. Então, tipo assim, os outros jogadores não tinham funções dentro dessa campanha. Então chegou uma hora que eu, por exemplo, como jogador, dentro da aventura, eu cruzei o braço e falei, quer saber? Não vou ficar aqui. O cara faz tudo. Então, a minha dica como jogador e de experiência de mesa, não seja jogador estrela. Seja bom em uma coisa. Tenha o seu momento certo de brilhar. Escolha bem o seu momento certo de brilhar. E que, inclusive, isso vai ser divertido pra você e pras pessoas do grupo. Se você é um arqueiro, seja bom em arqueiro. E o mestre, ele vai, se o mestre for um bom mestre, ele vai colocar uma cena em que aquela sua habilidade vai ser posta à prova e você vai ser bom naquilo e vai ser muito mais divertido pra você. Porque é um jogo coletivo. E, cara, me irrita profundamente e eu tento sempre que possível não ser o jogador estrelas, o cara que quer fazer tudo e só ele faz tudo. Inclusive, eu tô monopolizando o microfone e vou passar pro Godael porque eu não quero ser o host estrela.
Tem uma expressão em inglês que fala guilty as charged. Quando alguém fala alguma coisa, você fala, é meu caso. Então, eu tenho um impulso de ser jogador estrela e eu tento evitar o máximo possível conscientemente. Não porque eu quero ser o centro das atenções, é porque eu mestro bastante. Então, o mestre geralmente fala mais que os outros jogadores, proporcionalmente. E eu gosto bastante de jogar e de incorporar o personagem. Então, eu fico querendo falar o tempo todo como o meu personagem, falar o que, que ele tá fazendo, descrever. Mas eu acho que eu faço um bom trabalho em me policiar. O meu instinto é querer não ser bom em tudo. Igual você falou aí, o personagem faz tudo e resolve todos os problemas. Mas...
é tempo de tela.
Querer descrever um bocado de coisa que eu tô fazendo, o que é que eu tô pensando, o que é que meu personagem vai fazer naquela ação. Esse é meu instinto.
Então, coisa diferentes, é verdade. Eu acho que o seu impulso é de querer estar sempre participando das coisas. E o que eu trouxe aqui, eu acho que são dois aspectos da mesma coisa. O que eu trouxe aqui também, que me veio na memória muito, muito nítido, me deu até um... fiquei até ruborizado desse jogador, que ele fazia tudo, tá ligado? Ele era bom nas perícias de mente, ele atirava bem, ele fazia tudo, caralho. E aí, tipo, o que eu tô fazendo aqui?
Ou ele achava que era bom e só tinha um D4 ali, ele achava que ele era bom e queria fazer.
Ele era sortudo.
É, eu acho que eu faço um bom trabalho em me policiar e tentar não ser o jogador que puxa a atenção o tempo todo. Eu acho que eu faço um bom trabalho, mas esse é o meu impulso.
Mas olha aí, Godel, considerando aí, inclusive que a gente tá jogando uma aventura com um dos nossos padrinhos, né? Que tu tá jogando, e eu não vejo o Hulk, que é o teu personagem orc, ser o cara que tá aparecendo o tempo inteiro. Assim, a gente tá tendo alguns combates, inclusive, e aí tu tá deixando todo mundo ali ter o seu momento. Eu não tô vendo isso agora, talvez tu esteja te policiando muito bem.
Mas é isso que eu falo, eu acho que eu faço um bom trabalho em me policiar.
Ele falou que tá policiando.
Eu acho que de um tempo pra cá eu tenho feito isso, mas é o meu instinto. Se deixar, eu vou falar toda a rodada na vez dos outros, dar opinião no que os outros devem fazer, mas não é por maldade, é por empolgação e querer, tipo, fazer o negócio andar e se mover. E outra coisa, já quem tá falando da gente como jogador, eu acho que eu sou um jogador caótico. Se o negócio tá parado e o mestre tá esperando a ação dos jogadores e os jogadores estão bem ali sem saber o que fazer, eu acho que isso é uma boa atitude de jogador, é você tomar uma atitude, mesmo que seja ruim, mesmo que seja... não, essa atitude não é a atitude ótima que vai dar o melhor resultado, mas pelo menos você põe as coisas em movimento, você faz as coisas acontecerem, e eu acho que isso, não, de novo, não faça só você isso, eu geralmente tento deixar espaço para os outros jogadores tomarem alguma atitude, mas eu gosto de quando dá aquele silêncio eu falo, eu cuspo na cara do rei pra ver o que acontece, sabe? Se essa for índole do meu personagem, claro.
Isso, aí que é o ponto, né? Também não é o caos pelo caos, é esse que é o grande problema, né? Vou fazer aqui porque eu posso, não é pra isso, é a parada de Vou agitar a cena, vou ajudar a levar isso adiante. Porque invariavelmente acontece.
Exato.
Né?
É por isso que eu falo caótico. Não caótico de fazer, tipo, bagunça, mas assim, de fazer as coisas andarem.
Mas não é um proativo? Aí tu não seria proativo? Vamos dizer assim, um jogador proativo?
Eu acho que é melhor. É uma boa. Melhor adjetivo isso aí.
Porque é diferente do caótico. Pra mim, o caótico é aquele que simplesmente faz as coisas porque pode. Ah, olha, eu tenho uma ponte e você quer chegar do outro lado. Ah, eu vou me jogar. Por quê? Porque sim, porque eu posso. Ah, vai todo mundo pra direita, mas eu quero ir pra esquerda, porque eu posso, sabe? E aí entra naquela história de tá testando o grupo, tá testando quem tá narrando o tempo inteiro. Por que que tu vai fazer isso? Por que tu vai separar do grupo? Porque o meu personagem quer, sabe? E ainda tem aquela questão, estou só interpretando o meu personagem faz isso. Então eu acho que aí é um jogador caótico nesse sentido, ele é ruim.
Tá, então é proativo.
Eu acho que é proativo. Porque no caso do jogador caótico, ele acaba criando um caos ruim. Ele acaba criando um caos e de uma forma que é ruim. E aí eu acho que isso entra, eu vou deixar o Max falar, mas eu acho que isso entra num outro tipo de jogador que é importante, que não é pra ser. Que tem que ser um jogador proativo, mas não tem que ser um jogador que eu chamo de jogador mínimo máximo. Que é aquele jogador que tenta sempre fazer as ações mais otimizadas possíveis. Por mais que o personagem dele não, ou a personagem dela não, faria aquilo. Mas por quê? Porque a gente tá aqui competindo com quem tá narrando. E aí a gente precisa vencer o desafio. Então fazer isso é burrice. E aí, como o Carlos Godel falou, faça burrice se fizer sentido. Faça burrice, entre aspas, se fizer sentido. Se o seu personagem pede por aquilo, faça. Isso é mais divertido pra mim.
Vocês estão risada quando eu falo, deu exemplos da vida real. Mas, cara, na vida real, o que a gente mais faz é burrice, tá ligado? O tempo inteiro a gente tá fazendo coisa que é idiota. Que, tipo, depois você fala, puta que pariu, por que que eu fiz isso, tá ligado? Beleza, a gente não é que a gente vai entrar no combate, mas a gente toma decisões no trabalho ou na convivência e tal, que depois a gente se arrepende. E, cara, não tô falando que o RPG é uma simulação da vida, mas...
Se for GURPS?
É, se for GURPS, sim.
Não, mas aí fica mais verossímil a história, né? Esse que é o ponto. Fazer besteira faz parte.
Exatamente, as pessoas fazem besteira. Isso é chato mesmo, porque às vezes o cara, como jogador, ele existe esse apego tão grande ao personagem, que é legal também, né? O cara ter aquele apego, porque ele trabalhou um tempo, a gente vai falar disso daqui a pouco, fora do jogo, né? Que eu acho que o mestre, ele tem uma preparação, mas o jogador também precisa se preparar também pra jogar. Eu sou a favor disso. Muitos jogadores não se preparam pra jogar, sabe? Falando de Savage Worlds, mas por exemplo, em D&D, o cara não lê a classe dele, ele não sabe a lista de magia dele, ele não sabe o que o personagem dele faz. Tem, cara. Tem jogador que faz isso. E isso acaba atravancando o jogo. Você tá no meio do combate, o cara não sabe qual que é as magias dele, por exemplo. E aí fica perguntando pro mestre. Mestre, o que que Mísseis Mágicos faz? Quanto de dano dá de Mísseis Mágicos? Eu já vi pior. Eu já vi cara, tipo, tá no combate, o cara interrompe a ação do outro jogador pra perguntar o que que a magia dele faz. Não seja esse cara.
Eu já vi jogadores brigarem comigo, que eu tava jogando também, dizendo assim, pô, tu nem me lembra que eu posso fazer tal coisa? Quem tá jogando é com o teu personagem, né? Sou eu.
Aí não.
Acontece bastante.
Jogador, prepare-se. Preparação não é só pra mestre. O jogador precisa se preparar. Conheça seu personagem. Crie seu personagem. Nem que seja 5 linhas. Quais são as motivações dele? O que que leva ele? Qual que é o chamado da aventura dele? Por que que ele tá na aventura? É legal também fazer um personagem que é uma tábula rasa e você vai trabalhar ali dentro da aventura? É possível fazer isso também. Mas tenta demilitar algumas coisas. Porque o Godel falou do caos, mas tem um cara que ele é tão caótico que o personagem dele faz de tudo. E cada hora ele toma uma ação diferente, de acordo com a conveniência dele. Porque ele criou um personagem que é uma tábula rasa, e aí qualquer coisa ele vai falar, ah, mas meu personagem é assim. Então não seja esse tipo de jogador, sabe? Tenha muito claro quais são as motivações do personagem, por que que ele vai assim. Não só isso, conheça a mecânica do jogo, sabe? Tipo, se você tá jogando num grupo, já joga um tempo e tal, tenta conhecer pelo menos as mecânicas mais básicas do jogo, sabe? Tipo, como é que funciona o combate, o que que você tem que fazer. Isso ajuda muito o mestre, e deixa o mestre mais leve pra poder levar uma aventura melhor pro pessoal, sabe? Tipo, eu acho que às vezes falta muito isso, que foi o que eu falei no começo do episódio. Tem muita gente que acha que é só pegar a ficha, sentar lá e rolar dado, e jogar. Os próprios mestres, muitas vezes, patrocinam e fazem isso. Acostumam mal o jogador, sabe? Entrega tudo meio pronto pra ele, né?
Sim.
O que que você acha disso, Godel?
Eu concordo plenamente a parte de se preparar. No Savage Worlds não tem tanta magia quanto no D&D, mas tem algumas, principalmente se o jogador pegou o antecedente arcano, né? É bom saber as magias, os modificadores das magias, as coisas que você pode fazer, as limitações, e principalmente vou chamar as manobras de combate, não é exatamente manobras de combate, mas as coisas que você pode fazer, as alternativas, pra que você pode usar um Bane. Não use o Bane só pra rerolar, saque outra carta na iniciativa, adicione uma coisa na cena, na hora do combate faça um teste, faça um suporte, tente fazer coisas diferentes, porque às vezes, por exemplo, eu nas minhas mesas eu tendo a colocar uns combates um pouco mais difíceis pra que os jogadores tentem inovar na maneira do combate no seja só, tipo, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa. Então, se os jogadores sabem dessas outras mecânicas, se eles fizeram a parte deles, fica mais interessante, porque não fica aquela mesmice. Não é culpa só do narrador se tá mesmice no combate, se tá devagar, se tá difícil. Porque o jogo lhe oferece outras alternativas, tanto em manobras, quanto se você tem magia, nos modificadores da magia. Então, dá uma olhadinha, além dessa parte de construir o personagem, claro, mas de preparação. Olha quais são as possibilidades. Mirar, tá difícil acertar? Mira, tenta desarmar, pega cobertura. Se o cara tá dando 3d6 de dano com arco e flecha dele, pegue cobertura, se agache, tente fazer coisas diferentes, que o jogo lhe dá essa possibilidade, no caso do Savage Worlds.
Eu acho assim, diante disso, tem uma outra questão assim. Às vezes dá tudo errado, exatamente porque o grupo não conhece as regras minimamente. Eu acho que eu concordo com vocês, que às vezes, pô, esse combate foi muito difícil, tu tá querendo, pô, narrador, tu tá querendo matar o grupo, tu exagerou. Tem muito isso, o jogador resmungão, né? Vai reclamar de tudo que aconteceu, porque tudo que acontece de ruim no jogo, a culpa é de quem tá narrando. De uma certa forma, mas mesmo quando tudo dá errado, a culpa não é só. Então, porque você não pensou fora da caixa, não saiu daquela mesmice de vou olhar pra minha ficha e só posso fazer o que tá na ficha. Muita gente tem esse problema. Eu só posso fazer o que tá na ficha. E eu acho assim, não é nem a questão de decore todas as manobras de combate pra Savage Worlds, a maioria delas, mas pense muito mais. O que é possível, o que meu personagem faria se isso fosse uma realidade, se isso não fosse um jogo, simplesmente. Se coloca dentro daquilo e pensa, o meu personagem ficaria aqui batendo nesse cara que é um exímio espadachim? Será que ele não tentaria jogar areia no olho dele? Será que ele não tentaria tentar puxar o tapete? Pense em outras oportunidades. Mas eu não sei como isso é em regras. Ótimo. Aí sim, mas pelo menos você tá movimentando, você não tá simplesmente olhando, tratando isso como um jogo de videogame, né? Restrito ao que tá ali na ficha, as suas habilidades. Tem muita gente que pensa muito nesse nível quando tá jogando. Eu tenho as minhas habilidades, o que é que o meu personagem pode fazer com elas? Pense pra fora disso. E isso que é assim que você vê o jogo brilha, principalmente também. Porque não importa o que você tem na ficha, todo mundo tem um mundo de possibilidades pra poder fazer. Claro, se tu tiver coisas na ficha, umas melhores, outras piores, mas você sempre tem opções. E você não precisa lembrar todas elas. Mas você precisa lembrar de tentar fazê-las, pelo menos.
Sim, sim. Eu acho que não é nem... Não é questão nem de decorar aqui que eu tô falando pro jogador, né? Mas de entender e tal. E eu acho que é muito consoante que o Godal falou, né? De tentar, de testar o jogo de fato, né? De tentar sair dessa coisa. Mas é isso, né? Tipo, a palavra fundamental aqui é a proatividade dele.
Conhecer as regras, gente, não é... Porque tem muita gente que diz, não, o papo é interpretação, eu não preciso de regras. Regras são secundárias. Gente, isso cansa. Isso, honestamente, porque as regras vão precisar uma hora ou outra. Estou falando aqui em nível de jogos crunch, minimamente, né? Vai precisar das regras uma hora ou outra, e é importante que você conheça as suas regras. Pensa, o D&D é muito disso. Cada classe, muitas vezes, tem um subsistema, e cada magia tem um subsistema. E aí não tem como quem tá narrando lembrar de tudo o que tá acontecendo. Então, cada vez tem que parar pra olhar. E quem tá narrando também, aí eu acho que também é uma via de mão dupla. A gente precisa também confiar em quem tá jogando. Porque às vezes tem narrador, narradora que cada coisa que você tenta fazer, a pessoa pega a ficha, mas tu pode fazer isso? Deixa eu olhar. Aí para, lê tudinho. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode também chegar nesse outro nível. Falando de proatividade, não assuma que ser jogador, você é audiência. Eu acho que esse que é o ponto. Você não é audiência, você é autor. Então, se o negócio tá indo mal, de uma certa forma, você também faz parte disso.
A parcela de culpa também é da jogadora.
Se a mesa tem 4 jogadores e o mestre ou a mestre, 20% da culpa é sua, do que qualquer coisa que esteja acontecendo.
Sim, sim. E agora eu queria trazer pra mesa o tema. Ainda falando de proatividade, eu mesmo tô tentando fazer no nosso grupo, e é também das outras coisas que a gente sempre fala, né? Que narrar e jogar RPG não é só sentar lá e jogar. Existem muita coisa extra. Aí a gente tem uma brincadeira lá no meu grupo, que é ser o secretário do mestre, que é o cara que, por exemplo, eu vou lá, lembro todo mundo, o jogo vai ser domingo, todo mundo preparado, as fichas estão prontas, vocês já fizeram as fichas, como eu também entendo de Savage Worlds, ajuda o mestre a criar os personagens junto com os jogadores que não entendem tanto do sistema. Quem que tá com dificuldade aí, vamos dividir, o mestre monta, eu já montei meu personagem, vou ajudar o fulano, vem cá, vamos sentar comigo e tal, vamos montar junto aqui, eu te ensino e tal. Depois o mestre só passa lá e vê se tá tudo certo, se tá de acordo com a narrativa dele, né? A gente também tem a organização dos dos lanches, tá ligado? O mestre já não faz isso, tipo, ah, quem que vai trazer o quê e tal, como é que a gente vai dividir isso? Eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu acho que é importante também, né? Porque tem esse trabalho, e muitas vezes esse trabalho é delegado pro mestre também, né? De avisar, o Godel, né, que o diga aí nas sessões de Pathfinder, aí, de lembrar a galera de que tem jogo, né?
Eu concordo plenamente. Eu, como mestre, meu coração brilha quando temos jogadores interessados. Não secretário, mas que...
Secretário é uma brincadeira nossa, né? Que a gente fala, ah, sou secretário do mestre.
Mas eu entendi, eu gostei da parada do secretário. Demonstra interesse, né?
Exato. O jogador, na maioria das vezes, depois que você fez o seu personagem, que você entende as regras, você só aparece lá na frequência do jogo e é isso. E o mestre, ele tem que preparar imagem, mapa, história, NPC, não sei o quê, e combate, e arrumar a plataforma que vai jogar, e muitas vezes relembrar e marcar, e não sei. E se parte dessas coisas é delegada pro jogador, jogador que faz resumo de sessão, meu Deus, eu sou apaixonado, eu tenho um crush em jogador que chega e fala, aqui, vou fazer o resumo das sessões, ou que toma uma atitude mais ativa. Tem uma galera que tá jogando comigo aí, e se vocês estão ouvindo, não é indireta pra vocês, mas se um de vocês fizer o resumo, vai ser show. E é isso, tipo, ter uma atitude mais ativa, mais interessada, e demonstrar que você tá fazendo parte daquele que quer contribuir também. Ah, eu vi esse NPC aqui legal, ou achei uma imagem dele, ou dessa NPC, ou esse mapa aqui para aquele lugar que a gente foi, ou essa imagem me lembra bem aquela floresta, seja lá o que for. Eu acho que jogador que contribui de alguma forma administrativamente ou criativamente é muito bom.
É, eu acho assim, eu acho que o importante é demonstrar interesse pelo que está sendo feito. Porque o RPG, ele é esse evento que são várias pessoas juntas. Às vezes parece que você está convidando seus amigos para a forca. Ora, bora jogar, tá, não dá, porque assim, aí fica uma coisa que meio que um mal-estar, e aí todo mundo aparece lá depois, ou falta alguém. Mas sempre parece assim que quem está narrando é que tem a obrigação de ficar puxando as pessoas para o jogo. E aí isso é muito chato. Então isso não é um ser um bom jogador selvagem se você demonstra desinteresse. E interesse também enquanto o jogo tá acontecendo, gente. Eu já tive situações, aí eu acho que entra também um pouco com o jogador estrela, que era um jogador que a gente foi narrar numa gibiteca, e esse jogador, ele fez um bardo, e na hora que tava tendo as interações, nossa, ele não deixava, o tempo todo ele tava intervindo, o tempo todo ele tava entrando no meio da conversa, e ele tava muito à vontade. Depois o pessoal entrou numa caverna e teve um combate. Aí ele começou, ah, esse combate tá demorando muito. Ah, mas eu não gosto, eu não me divirto no combate. Ah, mas esse combate é chato.
Era chato, hein?
E aí todo o resto do grupo dava, visivelmente, o pessoal tava curtindo, tava na vibe do combate. Inclusive, foi muito legal que eu recebi um feedback de o jogador que teve o personagem levado pela aranha e sabe, sei lá, o que aconteceu, terminou aí. Ele falou, nossa, foi muito legal e tal. Tipo, então ele entrou na onda e demonstrou interesse. E aquele outro, não. Ah, demorou demais, não gostei, achei ruim, sabe? E aí isso é chato, porque trava a pessoa que tá ali tentando conduzir aquilo, que parece que esse daí eu tenho que agradar. E aí tem um detalhe, eu lembro muito. Como professor, o jogo ele lembra muito aula dialogada, ou uma aula exclusiva dialogada, ou um debate, enfim, depende da dinâmica, né? De situações assim, debate de texto, discussão de texto em universidade, acho que quem já fez nível superior sabe. Se você leva uma discussão de texto pra fazer, e as pessoas não leram o texto, a aula não vai ser tão boa. E aí às vezes você sai de lá como professor muito triste, poxa, essa aula não foi tão legal. Mas aí depois você pensa, mas por que não foi tão legal? Porque quem tava participando da aula não se apropriou da proposta. E aí entra pelo que eu falei no início. Participe, assuma a proposta. E aí entra também em sistemas. Por exemplo, tem sistema que se os jogadores não compram a proposta, o jogo não acontece, Dungeon World. Se você não aceitar que o seu personagem vai levar revés...
Pera, não vamos falar de Dungeon World, não. Fala, usa outro sistema, por favor. Você vai falar que Dungeon World é melhor que Savage Worlds, e a gente não admite isso aqui nesse podcast.
Exatamente.
Por favor, use outro sistema.
Fate, fala de Fate.
É que a gente foi criticado, né? Porque a gente tá praticamente um podcast de Dungeon World, então isso é um problema. Mas Dungeon World, então bora falar Fate. Fate é aquele sistema que, se você não aceita levar revés, o sistema não funciona. Você não vai ganhar as Fate Points, porque só funciona quando você leva revés. Então tu tem a proposta do jogo, do sistema, o sistema tem uma proposta, aí tem a proposta do jogo acontecer, e tem a proposta também de que é do RPG em si. Isso é uma construção coletiva, isso não é de uma pessoa só. Então aí é um problema, se você acha que é uma pessoa só e você é audiência... Eu acho que o jogo vai... É mais arriscado o jogo ser chato e tá totalmente dependendo de quem dá.
Max, você que é o jogador profissional daqui...
Já ganhei pra jogar.
O que te faz um jogador 5 estrelas? Por que você se acha um jogador bom, profissional, que merece ser pago pra jogar?
Eu sigo tudo que a gente falou até agora, sabe? Eu, tipo, tento participar do jogo não só dentro do jogo, como antes do jogo, sabe? Eu tento entender o que meus personagens fazem. Vocês, como mestram pra mim, sabem que eu tenho um pouco de dificuldade com o online, Fantasy Ground, essas coisas. Então, às vezes, eu até fico perguntando demais, mas aos poucos eu tô aprendendo, eu tô ficando bom nisso. Então, eu tento anotar, sei lá, aprender. Então, eu tento sempre aprender pra tentar levar menos trabalho pro mestre. Porque eu acho que quanto menos o mestre tem problema comigo, quanto menos eu sou empecilho pro mestre, eu acho que ele tem mais tempo pra se dedicar à mesa. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, que me faz um jogador 5 estrelas. Não tento ficar tomando espaço que não é meu, sabe? Eu tendo a fazer sempre personagens que são focados em fazer uma coisa e fazer essa coisa bem. Tento não criar personagens generalistas, porque eu sei que eu confio nos mestres que narram pra mim, e eu sei que eles vão dar a oportunidade do meu personagem brilhar naquilo que ele é. Sou claro com o mestre sempre, eu sempre tento dialogar com o mestre e dizer o que eu tô esperando da aventura dele, o que eu quero que aconteça com o meu personagem naquela aventura. Tipo, olha, eu quero que aconteça isso, eu quero que tenha diálogo, eu quero que tenha tensão dramática, pro meu personagem explorar isso, porque eu criei um personagem focado nisso. Não, eu quero combate, porque eu criei um personagem que é focado em combate. Alguns mestres preparam materiais antes, então lê esses materiais. Lê os materiais, por exemplo, de jogos que eu não entendo tanto, sei lá, D&D, vou jogar com uma classe X. Então, lê um pouco sobre a classe, entender ela e tal. E tentar participar do jogo, não ser jogador estrela, acho que é fundamental, assim, entender que tudo tem seu momento. E acho que é isso, e também porque eu sou muito ator, né, cara? Eu tenho DRT de RPGista, então isso acho que é uma coisa também que agrega muito ao meu currículo de jogador 5 estrelas. O DRT, assim, fiz a escola Wolf Maia de jogadores de RPG.
Muito bom. Então tá aí, contrate Max pra sua mesa, ela vai elevar o nível em 20% se você tiver 4 jogadores.
Isso, e ainda te ajudo na narração, se você for Savage Worlds, eu posso te orientar, lembrar de alguma regra que você não lembra.
Ele pode ser secretário.
Posso ser o seu secretário, tipo, pô, gente, ó, sessão tal dia e tal, marcar todo mundo, ô, tá todo mundo com a ficha pronta? Mestre, precisa que leve as fichas impressas? Eu tenho condições de imprimir aqui em casa? Já vou, levo a ficha impressa lá. O mestre às vezes não tem a impressora em casa pra imprimir a ficha, já leva a ficha impressa pra todo mundo e tal. Então,
leva o lanchinho também quando é presencial, providencia o lanchinho.
Levo minha parte do lanche. Eu organizo as outras pessoas que vão levar o resto dos lanches.
Pra mim, RPG é tipo aquele churrasco do final de semana, que o mestre é meio que incede a casa e tem a churrasqueira, mas a galera traz a cerveja, traz o churrasco, traz o pão de alho, a farofa, o vinagre. Não é igual uma festa de casamento em que quem tá casando fornece tudo, você só chega lá pra curtir a festa. Então, pra mim, RPG é o churrascão da galera no final de semana. Então, traga seu rango e seu refri.
Assim, durante o jogo que eu tô falando, é assim, não acha que o narrador ou a narradora é o anfitrião e você está ali simplesmente como convidado. Não, você faz parte da ONU, seja proativo, acho que esse é um ponto importante.
E pro churrasco dar certo, você tem que estar lá, tem que estar divertido, a cerveja tem que estar gelada, tem todas essas coisas que vai fazer o churrasco divertido, né, nessa analogia churrasco e RPG. Mas eu acho que tem tudo a ver, porque o RPG é uma reunião, cara.
Sim.
Via de regra é uma reunião de pessoas com um objetivo de contar uma história com algumas regras pra viabilizar essa história. Até porque a gente sempre fala muito disso, né? Dos contratos sociais do jogo, que existe o jogo atrás do jogo, né? Não o jogo atrás do jogo, mas existem questões atrás do jogo que precisam, às vezes, ser conversadas e etc. Que tem, tá ligado? Não dá pra mascarar. Não é só sentar lá. Um board game dá pra você jogar calado o tempo inteiro, sem nem gostar das pessoas que você tá jogando. Eu acho que do RPG já é um pouco mais difícil, né? Quando você tem uma questão dessa dentro. Então, faz todo sentido, né? Tá todo mundo bem e tal, e se não tiver bem, falar, né, inclusive porque, fala, não tô bem, eu não vou pro jogo, ou aconteceu alguma coisa no caminho pro jogo, eu não tô legal, vamos dar aquela climatada antes de começar a jogar, né? O diálogo é a base de tudo.
Concordo, e assim, a gente falou no início que às vezes tem aquele jogador que gosta de sentar, só assistir, não gosta de interferir muito, falar, ele rola o dado na vez dele, o que é totalmente ok. Difícil é se, por exemplo, os 4 jogadores forem dessa forma e o mestre, o narrador ou a narradora não está esperando isso. Então vai ficar um negócio muito quieto. Só que se você é esse tipo de jogador que gosta de se reunir com a galera pra ver os dados rolar o dado na sua vez e assistir o seu colega que é ator da escola Wolf Maia de RPGística atuar, tá tudo bem. O problema é só que, assim, o mestre tem que saber que, assim, já que te conhecer e o grupo todo, não dá pra ser desse jeito, porque senão vai ser uma palestra, né? Uma contação de história por parte do mestre.
Eu acho que tem que dialogar, eu acho que tem sempre que dizer pro mestre, mestre, ó, eu sou confortável em sentar e ficar aqui, tipo, e participar e tal, e inclusive pra dividir isso com outros jogadores. Eu acho que jogar RPG é falar muito sobre dividir, pra mim pelo menos tem esse significado. Você tá ali dividindo o seu tempo com outras pessoas e nunca é sobre eu, né, é sempre sobre nós, sobre um grupo, né, e eu acho que é a parte, é a mensagem bonita do RPG enquanto jogo, que muitas vezes a gente se esquece, né, que fica muito, assim, autocentrado, sou eu, e tal, e assim, como eu como jogador, como é que eu posso ajudar o grupo e ajudar o mestre a avançar com essa história? Acho que tem que estar com isso claro, assim, na cabeça. Mesmo que você seja esse jogador que seja mais introspectivo e que tá tudo bem ser, é aí da personalidade da pessoa, mas como é que eu, sendo introspectivo, posso fazer com que essa narrativa avance, né? Existem outras maneiras que não seja usando o seu DRT de ator da escola Wolf Maia, de jogador de RPG, que pode fazer avançar, inclusive nessas coisas extra jogo, ajudando o mestre com alguma questão, facilitando alguma coisa, as fichas, sei lá, levando o mapa. Tem outras coisas que dá pra ajudar também que muitas vezes a gente esquece, né?
É a história do jogo ser de todo mundo, né? É meu também. Tipo, acho que esse que é o ponto. Eu entendo também que vai ter grupos que essa dinâmica não funciona. Olha, eu tô aqui um grupo inteiro que a gente gosta de ser conduzido por quem narra e acabou. E eu gosto disso, me divirto com isso. Ok, tá aí também uma outra dinâmica. Ponto de vista, acho que a gente concorda aqui, né? A gente se diverte mais se for um jogo de todos, todas.
Exato, acho bom, né? Porque assim, eu acho que uma coisa que ressaltou aqui que eu não tinha pensado antes é que é bom a gente comunicar pro grupo todo, como jogador, como mestre, o que é que a gente se diverte, o que é que a gente tá esperando daquela aventura e como é que a gente joga geralmente, porque a gente muitas vezes se fala, ah, o mestre fazer todo mundo se divertir e tal, mas se ele não sabe como é que é divertido pra cada um, ele pode assumir, por exemplo, eu gosto de envolver bastante os jogadores na narrativa, perguntar o que é que aconteceu seu, pra descrever, pra adicionar. Eu tento falar o mínimo possível. Mas se tiver um jogador que é introvertido e que gosta de estar ali só pra rolar os dados, isso vai ser um problema pra ele ou pra ela. Porque eu vou estar chamando a pessoa falando, fulana, fulano, o que é que acontece? E a pessoa não quer, não tá confortável. E se ela disser, eu não gosto de descrever, eu gosto só de rolar meu dado na minha vez. Eu não vou chamar essa pessoa pra contribuir, pra adicionar o jogo. Ao contrário de que, por exemplo, eu já joguei numa mesa daquele sistema que não deve ser nomeado, em que tava todos os jogadores se divertindo ouvindo o mestre narrar e só rolando os dados, e eu tava extremamente incomodado porque eu não tinha chance de falar, não tinha chance de atuar, de modificar, de criar, e era como eu me divertia, mas não era como os outros. E eu acho que eu deveria ter chegado pro mestre e falado, eu me divirto contribuindo pra história e sendo ativo. Então eu acho que isso é um ponto chave, que jogador, se tá entrando numa mesa principalmente nova, comunicar pro narrador assim, tipo, olha, meu estilo de jogar é esse, eu gosto de fazer isso e aquilo, pra que ele fale, olha, aqui não é o seu lugar, não vai rolar disso, procure outro grupo, ou beleza, vou tentar adaptar para você se divertir com a gente.
E ninguém perde tempo, né? Tipo assim, nem o cara vai lá se disponibilizar, porque, cara, mesmo que seja online, né? Você vai lá, você vai parar uma parte do seu dia, uma parte considerável do seu dia pra jogar. Pra chegar lá e não se divertir, é meio, né? É complicado, né? E pra você, Fernando, o que é um jogador 5 estrelas? Aquele, o jogador de ouro.
Pra não repetir muito o que a gente já falou, eu acho que a principal questão é aquela pessoa que sabe dizer sim pras propostas de todo mundo que tá ali jogando e contribui pra ela. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tento relacionar o meu personagem, ou a minha personagem, se estiver jogando com o plot. Então, tipo, eu vejo qual é o plot, qual é a proposta, né, da aventura. A aventura é ir até uma floresta e investigar sobre o caso dos kobolds. Aí eu vou sempre tentar pensar como, por que eu envolver, como envolver meu personagem nessa história. Isso fique costurado, pra que eu não... Aí o que é a questão? Eu não me divirto se o meu personagem tiver uma proposta que não faz sentido nenhum com aquela proposta. Mas eu entendo que não é papel de quem tá narrando unir essas duas coisas. É meu também. Então, eu vou sempre tentar fazer essa costura, né? Unir uma coisa com a outra. E outra coisa é... um jogo de grupo é importante também. É um jogo de grupo, é D&D, vamos dizer. É fantasia medieval, onde a ideia é que é um grupo que um ajuda o outro. Cada um tem habilidades especializadas que vão ajudar o outro. É um jogo de grupo. Eu não me separo do meu grupo. Não é que eu vou sair da história só pra ficar junto com o grupo. Mas o meu personagem, eu vou fazer de tudo pra que ele tenha motivação pra andar com essas pessoas. Porque senão, se chegar um momento em que meu personagem não combina com esse grupo, o meu personagem sai de cena e eu vou fazer outro personagem. Porque é importante isso, é importante como jogador, pra mim o jogador 5 estrelas é aquele que assume que a função de fazer o personagem continuar na história, fazer com que a história avance também é dele ou dela, e não simplesmente quem tá narrando. Jogador 5 estrelas é aquela pessoa que tá se propondo a contribuir e pensando, como todo mundo falou aqui, no nós, né? É o nosso jogo e a gente vai levar isso tudo junto.
Ô Del, você, cara, pra gente finalizar, quero que você contribua. O que que faz pra você um jogador, quando você é um jogador 5 estrelas, né? Como mestre, o que que você espera do jogador 5 estrelas?
Eu acho que eu não tenho muito adicional que vocês falaram, não. É isso. É exatamente isso aí que vocês descreveram. Um jogador que, pra mim, pro meu estilo de narrar, pro estilo de jogo que eu gosto, eu dou 5 estrelas pro jogador que contribui pra história, se prepara, que entende seu personagem, que se envolve, que aceita. Se eu botar na segunda sessão de jogo um dragão, mesmo com os personagens sendo novatos, que não reclama, que tipo, é um dragão que apareceu aqui, vamos se esconder, vamos fugir, ou vamos atacar, vamos botar uma armadilha e capturar ele. E que se morrer, tá tudo bem. Então é o jogador que abraça a proposta, que confia e que tá ali pra contribuir, pra adicionar também a história.
Que atende o chamado da aventura, né?
Isso, que faz um esforço pro personagem dele aceitar o chamado da aventura e que faz resumo da sessão. Esse é a 5ª estrela, 4 estrelas é tudo isso. Se faz o resumo da sessão na visão do personagem, aí é 6 estrelas.
Então eu não cheguei ainda na sua avaliação dos 5 estrelas, hein, Godel?
Ainda não, 4,5.
Perguntar, Fernando, eu tenho sido jogador 5 estrelas?
Não, a visão do Godel tu não tem, não. Se for por essa medida aí...
É 4,5, na minha visão é 4,5, vocês dois.
E você, Fernando, você acha que eu sou um jogador 5 estrelas nas suas aventuras?
Eu acho que...
Ih, rapaz, é, titubeou.
Sacanagem.
Tô sem moral, Vince.
Sacanagem, pô. Não, assim, como eu falei, eu gosto muito de jogar, acho que com todo mundo que tá do Savage Cast. Como eu já tinha conversado com o Godel, inclusive. Pra mim, o Max, ele é aquele personagem, aquele jogador mais storyteller, de fato. Ele é da Academia Wolfmaier. Porque ele tá muito mais preocupado no que o personagem dele, como o personagem dele, no jeito de falar, nas coisas que o personagem fala. O Goblin, se você tivesse assistido um Goblin que lambe as coisas e fala... Eu acho muito engraçado. Então ele realmente é um jogador que caracteriza os personagens que ele traz. Eu gosto muito disso, muito mesmo, porque realmente parece
mas
que alguém
tá... Mas 5 estrelas ou não? Você não respondeu.
Eu acho que é 4,5. Eu acho que é 4,5. Por quê?
4,5, tá bom. 4,5 passa de ano.
Não, 4,5. Sabe por quê que falta o meio?
É.
Porque falta fazer resumo da narrativa, pô. Concordo com o Godel. Resumo da narrativa não merece 5 estrelas.
Exato.
É isso, galera. Então, o nosso recado é: faça o resumo da história e seja jogador 5 estrelas. Mas é isso. Eu acho que é bom lembrar. A gente já falou
isso. Eu já tentei fazer isso com o pessoal. Falar assim: olha, quem fizer, não resumo, mas quem fizer recapitulação na visão do personagem de um jeito bacana, ganha alguma coisa. Eu sempre falava: ganha XP na época do D&D, ganha Bane. Mas eu cansei, porque chega uma hora que não funciona tanto, não.
Mas eu tô satisfeito com 4 estrelas, 3,5 pra cima, eu chamo pra próxima aventura.
Aventura. Ah, tá bom. É verdade, mas eu acho que tá bom, né? De 3,5 pra cima tá ótimo. Na vida a gente quase nunca é 5 estrelas, viu?
Só no Uber, como cliente, que você é 5 estrelas.
Nem aí, nem isso. Nem no Uber.
Vou falar pra você que eu que nem isso. Acho que eu sou 4,8, acho 4,7.
Nossa. Mano, no dia que tu tiver filha, tua filha vomitar no Uber, tu vai entender o que é isso.
E cara, não adianta. E os próprios caras falam assim, tipo, que não é bom ser 5 estrelas, porque há de se desconfiar de quem é 5 estrelas, assim. Eu já vi Uber falando assim, eu prefiro que seja um cara 4.7, 4.6, porque quem é 5 estrelas, ou o cara é muito novo no Uber, ou tem alguma coisa muito errada.
Humaniza assim. Mais, né? Um 4.8 deixa a pessoa mais humana. O 5 é demais.
Sim.
Mas eu sou 5 estrelas no Uber. Eu parei de pegar Uber pra não baixar minha média. Só vou de ônibus agora.
Bom, gente, finalizando, é bom ouvir, assim, isso já tá meio implícito, né? Mas isso é tudo dentro da nossa visão, da nossa experiência de jogo, de como a gente vê essas questões. É óbvio que pode ter outro jeito que funcione aí na sua mesa, e a gente gostaria muito de ouvir, né? Como é que funciona na sua mesa, como é que histórias com jogador, você que é narrador, que já teve, você que é jogador, o que você já viu na mesa. A gente espera que você contribua, tanto nas nossas redes sociais, no Facebook SavageCastBR, no Instagram a mesma coisa, no Twitter também, se não estou enganado. Não lembro se a gente tem Twitter ou não.
A gente tem Twitter, mas o Twitter, salvo engano, é o Twitter ou é o Instagram, que não é a mesma coisa.
Tá sabendo bem. Gente, procure a gente, SavageCastBR, você não vai errar, você vai encontrar a gente. Tem um e-mail também, a gente tem recebido alguns e-mails, a gente vai fazer um episódio de leitura desses e-mails. E muito importante, converse com a gente, não deixe essa conversa morrer, porque é um assunto interessante, existem outras coisas que a gente poderia falar, mas a gente quer deixar pra vocês também contribuir, porque assim como o RPG, esse podcast é nosso, é meu, é seu. E se você quiser mais do que isso, contribuir com a gente de uma maneira que a gente possa editar, não esquece de patrocinar a gente lá no Padrim, padrim.com.br/savagecastbr. Ajuda a gente aí a pagar nosso editor lindo e maravilhoso. Os preços são baixos, é mais para poder ajudar a gente colocar mais episódios aí na praça, inclusive com mais frequência para você. Tá dado o recado? Gente, é isso. Seja um bom jogador, seja um bom menino, que o Papai Noel vai dar um bom presente para você. Tomem água, se cuidem, lave as mãos, usem máscara, acreditem na ciência. É óbvio, mas tem que sempre falar, né?
É redonda.
A terra é redonda, vacina não vai causar problema em você, tome vacina, se você puder se vacinar, vacine-se, se não puder, espere seu momento, se puder, fique em casa. Esse é o recado do SavageCast, do Max, e eu acho que os outros dois SavageCasters e até a Ades, que não pôde vir hoje, concorda comigo, não é isso, galera? Dê tchau pra rapaziada.
Exatamente, eu queria dizer que eu já tomei a primeira dose da minha vacina e que o código do meu chip é JKL2735#7. Tá bom? Se quiser me rastrear.
Eita, aí. Porra. Fernando?
Não, é isso, galera. Valeu. Também todo mundo se cuida, fica em casa. Vamos contribuir pra essa crise passar, senão a gente vai ficar aqui até 2025, 26, 27.
E joga RPG.
Online.
Online.
Valeu.
Online.
Até mais, pessoal.